Maria, muito bom dia para você que está ouvindo o Radar Noticioso, quarta-feira, 12 de janeiro de 2011. Daqui a alguns 15 dias, mais ou menos, Jundiabe vai ser empossado aí oficialmente, né, tomar posse e tudo, que já foi diplomado, graças a Deus já está eleito. Aí sim, deputado federal vai para Brasília, aí a gente vai ter direto de Brasília o quadro com ele. Enquanto isso, eu vou aproveitando pessoalmente o Jundiabe aqui todas as quartas-feiras, com a gente. Bom dia, deputado.
Bom dia, Marilei. Bom dia, amigas e amigos da Metropolitana. A primeira participação minha em 2011.
Ao vivo.
Um pouco atrasado, porque já estamos a 12 dias de janeiro. Também, com toda a sinceridade, aqui desejar um felicíssimo 2011 para todos e todas, amigas e amigos. Que Deus proteja e ilumine não só a vida, mas o lar de todos os mogianos, dos amigos e amigas do Alto Tietê, enfim, dos brasileiros e agro-brasileiros.
Amém.
Amém.
Amém. O deputado Jundiabe nem sabe, mas na semana passada nós pegamos os melhores momentos e colocamos ele no ar. Não aguentamos. Mas ficou ótimo, viu?
Você foi. Obrigado.
Um trabalho quentíssimo.
É,
a gente
viu de
volta,
você.
A gente viu volta e fizemos um apanhado geral, mas foi muito legal. Mas eu falei que, inclusive, você voltaria hoje ao vivo. Bom, primeiro assim, expectativa para a posse. Como é que está?
Olha, expectativa muito boa, como se fosse aquela esperança que se renova cada ano que a gente começa, principalmente com uma mulher governando o Brasil. A avaliação que todos nós temos é a melhor possível da presidente Dilma. Não só pela figura da mulher, que tem uma intuição muito mais forte, no bom sentido, positivamente, do que o homem, e pela primeira vez na história do Brasil, eu acredito que nós teremos também uma mulher, né, não só com a formação profissional, mas que entende gestão pública. Talvez nesse sentido, comparativamente ao popular ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nós teremos uma presidente, vamos dizer assim, colhendo frutos melhores do seu trabalho perante a nação brasileira, perante, portanto, a população brasileira.
É, o que a gente percebe também, né, Junge, a gente que está aqui na imprensa, você vê, 12 de janeiro de 2011, ela não falou ainda com a imprensa depois que assumiu oficialmente. Os ministros falam normalmente, mas você não percebe aquela vontade de aparecer como tinha o Lula, né?
Verdade.
Ela é totalmente gestora.
Gestora mesmo.
A gente percebe essa descrição dela com a imprensa, né? Não barra ninguém de falar, os ministros falam, Michel Temer fala, um comenta, os secretários comentam, mas ela não quer aparecer como o Lula gostava tanto, né? Muda muito a postura dessa mulher.
É, eu entendo, inclusive, porque está em debate diariamente, Marilei, os aliados governistas, partidariamente falando, como o grande partido PMDB, como se estivesse lá descontente com o PT petistas. Mas isso, tudo início de governo, não só nível federal, estadual, municipal, é a mesma coisa, acerta-se. Então, a minha expectativa é realmente muito positiva perante a equipe da presidente Dilma. Porque, em primeiro lugar, na Casa Civil, nós teremos o Antônio Palocci, médico, sensível, já foi um companheirão nosso na Assembleia, enquanto deputado estadual, passou alguns momentos de descrédito, mas se você fizer uma reminiscência, todos os brasileiros e brasileiras estavam assustadíssimos quando o Lula chegou ao poder. Por quê? Entendia-se que era uma reviravolta, né, no processo de combate à inflação que o Fernando Henrique Cardoso tinha começado enquanto ministro do Itamar Franco e depois duas vezes presidente da República. De repente, o Antônio Palocci, não sei se foi só a ideia dele, mas fez a continuação da política monetária ortodoxa, financeira, na linha econômica que o Brasil precisava. Daí a razão
a continuidade
de
Fernando Henrique.
De nós temos tido 8 anos, né, de período extremamente bom para o Brasil. A Dilma deve acrescentar algo mais. E graças a Deus com isso, eu acredito que nós, brasileiros e brasileiras, verificaremos o Brasil crescendo mais 4 anos, sem sombra de dúvida.
Mas aí eu ouço um deputado do Democratas falando bem da Dilma. Então quer dizer que você não sente oposição na Câmara, né?
Olha,
Você... Pelo menos por enquanto.
Ah, com certeza. Você lembra uma vez, talvez a memória nossa se apague de alguns fatos. Né? Eu, quando assumi a prefeitura no Espaço Mogi das Cruzes, algumas pessoas disseram, e daí, prefeito, como é que vai ser a sua relação, né, com certos partidos, etc. Eu falei, olha, uma vez que você assume, mesmo eleito através de um partido, após a posse, o seu partido chama-se a cidade que você representa. Ora, o governador Alckmin não é mais PSDB, Democratas, PTB, PT. É partido dele, o Estado de São Paulo. Assim o Lula e assim será a Dilma.
Inclusive, Jorge, vou puxar aqui, né, o nosso tricô, né, da linha do tricô. Faz aí uma laçada para saber o que, que você estava fazendo lá com o Kassab quando a Dilma ligou para o prefeito de São Paulo. Conta os babados para a gente aqui na Rádio Metropolitana, para o nosso ouvinte.
Pois é, você sabe que o prefeito Gilberto Kassab, além de ser prefeito de São Paulo, da maior cidade da América Latina, ele é o nosso comandante do Democratas do Estado de São Paulo. E foi a primeira reunião individual que eu tinha pedido já no final do ano passado, e conversamos uma série de assuntos, inclusive um assunto que está na pauta aí. Vai para o PMDB, não vai para o PMDB.
Para onde vai o bem, para onde vai a turma, né?
E eu, prefeito Bertaioli, já estivemos conversando com amigas e amigos aqui do Alto Tietê, do Vale do Paraíba, dizendo, olha, vamos por enquanto deixar do jeito que está, só tendo informações pela imprensa, porque mês de março, abril do ano que vem, se for para haver alguma mudança, essa mudança será para melhor, né? Propositiva. Então, vamos esperar esse assunto. Mas o importante é que, entre tantos assuntos que nós conversamos, sempre na linha da amizade, da futura posse minha e dos nossos companheiros, e, inclusive, convites que o governador Geraldo fez para deputados federais, então, alguns suplentes já foram praticamente direcionados para serem deputados federais, isso é muito bom. Aí, de repente, toca o telefone. O prefeito Kassab pega o fone e, antes de atender, foi avisada pela secretária, que era presidente Dilma. E aí, no Viva Voz, a conversa fluindo de uma forma assim, muito positiva.
E você lá com os ouvidos ligadíssimos.
E o Kassab piscando para mim.
Uhum.
E ali a gente vê quando as grandes lideranças deixam os fuxicos de lado, deixam as fofocas partidárias e, muitas vezes, queixumes individuais de lado. A presidente Dilma disse o seguinte, prefeito Kassab, estou neste momento ligando para o senhor em função das notícias da enchente no Aricanduva. Como está a situação, prefeito? Eu, prefeito, relatou e, em seguida, a presidente disse o seguinte, estou aqui totalmente à disposição para ajudar qualquer que seja a situação das enchentes. E o prefeito Kassab lembrou-a de algumas parcerias que já se iniciaram no governo Lula. E terminaram essa conversa, que demorou um bom tempo, se colocando à disposição, e a presidente Dilma convidando-o, o prefeito Kassab, para uma reunião lá em Brasília, quando o prefeito Kassab disse o seguinte, puxa, presidente, agradeço a sua disposição de telefonar para mim, estou muito honrado, felicíssimo, e na primeira oportunidade estarei com a senhora e desde já me coloco à disposição, técnica e politicamente. Então, isso é muito bom. É assim que se comanda um município, um país, um estado.
Os interesses da população estão acima dos partidos e acima das vaidades.
Exatamente.
Também, não é, Júnior?
Principalmente das vaidades.
Tem muita, né?
Com
a gente sabe, né? Todo lugar, mas
ser humano é assim.
Mas política tem... Às vezes o cara senta na cadeira, acha que, nossa, a bunda dele é de ouro.
É verdade. E a gente sempre fica repetindo uma frase antiga que é mais atual do que sempre, do que nunca, né? Que... Ciúme de mulher é difícil, de homem é difícil, de político então é impossível.
É insuportável.
Insuportável.
E a frase que o Geraldo Alckmin usou na hora da vitória, né, apertada ali no primeiro turno. Altivez na derrota e humildade na vitória.
É verdade. Sandália da humildade.
Sandália da humildade precisa usar. Falar em sandália da humildade, você não acha que o governo do estado tem que usar sandálias da humildade para reconhecer que o radar dedo duro aqui na Mogi Bertioga já deu demais e já furtou demais os nossos moradores? Eu também já fui multada lá. Mas não é um absurdo o que está acontecendo? O que está acontecendo com o governo do estado que estava negligenciando a gente? Você não está sentindo isso, Jorge?
Só faço uma reparação na sua colocação, Marilei, não o governo do estado de São Paulo. Porque eu tenho certeza que se for desconhecimento total do governador Geraldo Alckmin, ele já teria tomado algumas providências. É que muitas vezes, no início de governo, novas personagens chegam. Personagens sem a sandália da humildade. Então, nesse caso da Mogi Bertioga, que me perdoe, nem sei quem é o novo superintendente do DF. Esse deve ser chamado a chincha. Tá certo? Por quê? Por quê? Ora, os radares nós temos lá, tradicionalmente, na Mogi Bertioga, primeiro pertinho onde funcionava uma churrascaria, logo depois da perimetral desembocando na Mogi Bertioga. Depois, 100 metros após a entrada ou a saída daquele acesso para o bairro da Porteira Preta. E o terceiro, ali antes do Linhão, das Furnas, onde nós temos um vilarejo muito povoado lá. Lá, as sinalizações são corretíssimas. Colocaram alguns entre esses radares já existentes. E o primeiro disse que era para detectar veículos ilegais que não estavam em ordem com o IPVA da vida, coisa dessa natureza. E como a legislação federal do CONTRAN, se não me falha a memória, diz que ainda a sinalização dos radares tradicionais competem a legalidade para esses outros radares colocados pela distância da sinalização, sem aviso nenhum, começou a multar. Então, encurtando essa conversa, eu até coloquei aí na pauta, por quê? O prefeito Bertaioli está aí para receber a visita ilustre do meu amigo, do colega deputado federal, já secretário estadual de gestão, de desenvolvimento e gestão metropolitana. Ora, quando se trata de gestão metropolitana, uma nova pasta do governo Geraldo, eu acho que o prefeito Bertaioli, os vereadores e as lideranças, mas através do prefeito, tem que pedir uma intervenção. No sentido de zerar tudo, anular, cancelar todas as multas ocasionadas por esses dois ou três radares dedo duros e colocar sinalização efetiva e dizer, de tal dia em diante, esses novos radares estarão multando para valer. Quer dizer, se nós não voltarmos à situação anterior, eu acho que isso cada vez será uma coisa que não cabe ao governo do estado de São Paulo como nós precisamos.
Deputado, o DR não responde à imprensa, não conversa com a rádio, não conversa com os jornais, não conversa com televisão. O DR, o Departamento de Estado de Rodagem, não dá resposta para a gente.
Ah, eu acho que o governador Geraldo Alckmin tem que saber disso.
Ele tem que tomar providência.
Eu tenho absoluta certeza que ele não está sabendo. O secretário de Gestão Metropolitana e Desenvolvimento, Edson Aparecido, no meu entender, a primeira pessoa do governo Geraldo Alckmin, que oficialmente está visitando Mogi. Ocasião muito boa para pedir a ele uma intermediação.
Ok, então. A gente vai utilizá-lo a semana que vem, quando ele vier falar com o prefeito. Com certeza, nós, a imprensa, vamos estar cobrando isso. Mas que é um absurdo, é. Outro absurdo, você tem passaporte diplomático?
Não, nunca tive.
Nunca tive.
Nunca
né?
tive.
O filho do Lula e os netos podem, né?
Ninguém pode, na verdade, principalmente os políticos.
Dirigente de igreja evangélica pode?
Também não pode.
É um absurdo, não é?
Olha, mesmo que tivesse na legislação permitindo isso, eu acho que o exemplo cabe principalmente do homem público. Eu não posso dizer de mim, mas, Marilei, uma das características minhas, eu nunca, enquanto fui presidente do sindicato rural, enquanto fui presidente de cooperativas agrícolas, enquanto vereador, deputado estadual, prefeito, nunca tive ao meu lado e no órgão que eu representava quem quer que fosse em termos de parentesco, para não deixar nenhuma sinalização de nepotismo.
Então eu sou uma pessoa assim, por isso eu tenho moral para dizer. Mesmo que a legislação permitisse eu ter um passaporte diplomático, a não ser efetivamente por uma representação da Câmara Federal, para uma reunião de trabalho, seja em Washington, seja em Tóquio, aí eu poderia até, para facilitar, utilizar. Agora, fora isso, para minhas viagens de âmbito individual, jamais. E para minha família, nem pensar. É, tem que ser proibido mesmo. Está errado. Está errado citar isso na lei e está errado muito mais o homem público, mesmo na envergadura do presidente Lula, se favorecido e se privilegiar com um dispositivo dessa natureza.
Agora, deputado Jungiabe, vamos aos assuntos que permeiam aí a nossa região do Alto Tietê. Primeiro, você foi prefeito durante 8 anos. Eu fico imaginando as preocupações que um prefeito tem, né? Se chove à noite, eu fico preocupada. Você imagina o prefeito da cidade, né? Eu fico preocupada porque eu fico imaginando, gente, será que tem desabrigado? Será que alguém morreu? Será que aconteceu alguma coisa? Não só por Mogi, mas pela região do Alto Tietê toda. Essa época de enchentes é difícil, não é? Para um político que é prefeito, para um vereador, para nós da comunidade, não é difícil?
Olha, Marilei, para todas as funções que a gente exerce através de um cargo eletivo, é difícil. A preocupação é diária, a tensão é 24 horas. Agora, para um prefeito, qualquer que seja o tamanho da sua cidade, ou a dimensão geográfica do seu município, além das preocupações diárias e das tensões constantes, quando a gente se aproxima do mês de novembro, a nossa cabeça começa a ter uma outra preocupação, enchentes e alagamentos. Por quê? A natureza sempre existiu, dividindo o ano em estações climáticas. No verão, com maior ou menor intensidade, sempre chove e teremos grandes tempestades trovoadas, no mundo inteiro assim, como as nevascas que estão acontecendo agora no hemisfério norte. Só que ao longo dos anos, muitos administradores públicos permitiram, sem uma visão de proteger a natureza, de ocupação das encostas das várzeas. E o retrato está aí. E direito adquirido. Como é que você vai retirar as pessoas das várzeas, das encostas, a maioria de famílias pobres, para não dizer a expressão entre aspas, miseráveis no sentido da pobreza, sem que haja alternativas. Estamos muito, muito a passo de tartaruga para começar a retirar esse pessoal das áreas inadequadas, várzeas e encostas. Qual seria o mecanismo? É o governo federal, governo estadual, governo municipal, unidos, trabalhar intensamente para ampliar os conjuntos habitacionais, para pouco a pouco ir retirando. Iniciou-se, mas nós temos que ampliar a velocidade. Caso contrário, todos os anos nós teremos as vítimas. Ainda bem que Mogi, apesar de alagamentos, etc., nós não temos tido vítimas fatais. Mas só a perda de uma geladeira, de um fogão, que foi o suor de 2 anos de trabalho, 5 anos de trabalho, todos os anos perder-se esses materiais, já é um transtorno terrível. Imagine se nós tivermos ferimentos, mortes. Então nós temos que resolver dessa forma. Não adianta eu estar falando aqui agora, mas eu sempre trago na lembrança que uma das causas da lentidão de a gente não ter tido ainda mecanismo de acelerar, tirar esse pessoal e colocar em conjuntos habitacionais, foi 20 anos de alta inflação. Empobreceu o Brasil, mas graças a Deus, eu acho que agora, somente com a presidente Dilma, nós temos condições de acelerar. Minha Casa Minha Vida, CDHU, trabalhando intensamente para que a natureza seja protegida, para que, quando haja excesso de chuva, o transbordamento nas várzeas seja o recuo natural das chuvas, das águas, mas sem prejudicar a população.
A Joana Cardoso de César de Souza, aqui de Mogi, tem questão
de... Você me permite? Sabe por que eu estou falando isso? Porque não há como você alargar
e aprofundar leitos de córregos rios, nós fizemos uma grande intervenção, enquanto prefeito, aqui no Ribeirão Ipiranga. Não pudemos avançar mais do cruzamento, ou melhor dizendo, onde o Rio Negro desemboca no Ipiranga, para a montante, em direção ao Campestre, porque nós temos prédios praticamente à margem do Ipiranga. Se a gente aprofundar, aquele prédio pode até desabar. O prédio, por exemplo, o prédio Rio Negro. Então é uma coisa tão difícil para você buscar soluções técnicas e financeiras depois de uma ocupação de décadas e décadas nesse sentido.
Deputado João Geada, a Joana Cardoso de César de Souza fez questão de ligar para a gente e pergunta, como você agora, como deputado, vai ter algum jeito de arrumar a entrada de Sabaúna?
Olha, algumas pessoas, né, até eu legitimamente aceito as críticas, foi uma falha nossa, porque fomos surpreendidos por uma questão geológica diferente das pavimentações que com a própria equipe da prefeitura nós fizemos em outras regiões, Bidigo Sul, Superba, Pindorama e assim por diante. Até essa ligação da Vila Oliveira para a estrada Mogis Salesópolis, ali no quilômetro 6, onde tem a Granja Nagal, fizemos da mesma forma, com os funcionários da Prefeitura Municipal, não obstante alguns pequenos buracos, a estrada está pavimentada, servindo de um acesso formidável. Lá em Sabaúna, o terreno é arenoso, paralelamente tem a estrada de ferro, né? A drenagem não foi suficiente. Então deu no que deu. Lógico, né? Não estou fugindo da raia de forma alguma, sei dos problemas, né? E no que eu puder trabalhar, seja verba federal, seja pedindo ao governo do Estado, eu já até conversei com o prefeito Bertaioli, que será uma das missões nossas, dentre tantas, né? Para tentar readequar essa estrada que liga Mogi das Cruzes a Sabaúna via Estrada.
Junge, semana que vem nós temos mais, né? Vou deixar alguns assuntos para semana que vem. Com certeza, estamos acompanhando aí esse período de chuvas, a gente sabe disso, esses pontos que a gente sempre sabe que vão alagar, infelizmente, mas que são preocupantes em toda a região, São Paulo, a gente viu aí as chuvas que caíram, e é uma mistura, infelizmente, de chover muito com a falta de estrutura, a falta de limpeza de rios e córregos, e a impermeabilização do solo, que a gente sabe que acontece mesmo. Vou deixar alguns assuntos para a semana que vem. Um deles, já vou deixar a direção de casa, que é o Fórum Distrital de Brascubas, eu quero falar sobre esse assunto, mas é um assunto que vai levar tempo, porque eu quero falar um pouquinho sobre a estrutura da justiça, aí a gente vai entrar nesse assunto. Bom, tudo certo para você ir para Brasília. Como é que são os preparativos? Eu quero saber o vucu-vucu de ir embora, né? Você vai ficar 3 dias lá, 4 dias? Como é que vai ser?
Apesar de ser distante da nossa querida Mogi das Cruzes, eu estou sereno. Porque Deus ajuda resolvendo as questões, mesmo que algumas questões sejam urgentes, e está tudo assim caminhando tão bem, no nosso caso, porque já temos o gabinete. Uma ala boa, ala norte, né, que é o 340 do anexo 4. Já contactamos alguns bons funcionários que trabalham há anos lá servindo os deputados. Então, o deputado Lobo Neto, que já foi deputado estadual comigo, ele não conseguiu a reeleição. E no gabinete do deputado Lobo Neto, tem um amigo meu do tempo do falecido Paulo Kobayashi, que foi presidente da Assembleia e foi deputado federal por 2 mandatos.
Eu já disse várias vezes.
Ao saber que eu me elegi deputado federal, esse meu amigo, muito mais jovem do que eu, pode até ser meu filho pela idade, ele ligou para mim, assim, prefeito Junge, meu amigo deputado, o senhor lembra de mim? Eu sou Bob, do tempo do Paulo Kobayashi. Claro que lembro, Bob. Pois é, deputado. Eu tenho outras ofertas, mas eu queria me dedicar ao seu gabinete. Fora da história, o Bob será a pessoa mais importante do meu gabinete. Sabe de tudo. Como tantos outros assessores e outros deputados, com altura, desempenhar bem as suas funções. Então, através do Bob, estamos formando uma equipe bem enxuta, técnica, e que esteja à disposição do escritório de Mogi, escritório de São Paulo, escritório do Vale do Paraíba para atender prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias. Mas no caso de Mogi das Cruzes, eu nada vou fazer a não ser conversando semanalmente com o prefeito Bertaioli. Se o prefeito Bertaioli falar assim para mim, Junge, eu preciso que você trabalhe assim, parei. Se o prefeito Bertaioli disser assim para mim, Junge, essa semana eu quero que você durma uma noite comigo, com a permissão da Mara, eu vou dormir com o Bertaioli. Assim é que eu vou funcionar, sempre pensando na população de Mogi, porque eu sei que o prefeito Bertaioli representa, enquanto prefeito, a população de Mogi.
Ai, dormir com o Bertaioli é demais.
Força de expressão, viu?
No bom sentido, é, bom porque sentido. Com 70 não dá, né?
É isso para dizer, né, da nossa relação extremamente sadia em favor do município de Mogi.
Deputado José, é claro que é brincadeira, é claro que você vai dormir com o prefeito só figurativamente falando. Obrigada pela sua participação. Semana que vem, de novo ao vivo aqui, só depois do dia 1º de fevereiro, que você vai estar tomando posse, aí sim a gente vai estar direto de Brasília por telefone.
Tomara que pelo telefone a minha voz seja melhor.
Ah, não, vai ser. Sempre é bom. A gente está acostumado com a sua voz. Tantos anos ouvindo sua voz, né? A gente está acostumado.
Valeu, obrigado, hein?
Obrigada a você.
Obrigado. E mais uma vez, um ano maravilhoso para todos nós. Amém. Eu quero aproveitar o seu programa para abraçar a população de Mogi.
Amém. Obrigada, Junge. Um grande ano para você. Estamos nos preparando para a posse do Junge, que vai ser dia 1º de fevereiro. Semana que vem tem mais, quarta-feira que vem. Obrigada, Junge.